Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Terça-feira, nós tratamos da doutrina da justificação pela graça, recebida pela fé somente. Então, de certa forma, na terça, nós tratamos aqui de dois daqueles solas que nós celebramos, sola gratia e sola fide, somente a graça, somente a fé, dois dos lemas importantes da tradição que surge ali no século XVI, a tradição protestante, e hoje nós vamos tratar de um outro sola, o solo Christus, somente Cristo ou somente por meio de Cristo. Então, o meu tema desta manhã é a centralidade da cruz de Cristo. E eu queria começar destacando alguns dados importantes aqui, são dados antigos, mas me parece que não são dados de todo desatualizados, na medida que eles apontam uma tendência geral que ocorre em nossa época, em nossa cultura. Nós vemos numa época que a cruz perdeu o significado, ela deixou de ser um símbolo central da fé cristã. Numa pesquisa realizada em 1995, em Austrália, Reino Unido, Alemanha, Japão e Índia, o símbolo dos Jogos Olímpicos foi identificado por 92% das pessoas entrevistadas. O símbolo do McDonald's, reconhecido por 88% das pessoas entrevistadas. Os emblemas da Shell e da Mercedes foram reconhecidos por 74% dos entrevistados. E já naquela altura, o ano de 1995, apenas 54% dessas pessoas identificaram a cruz como símbolo da fé cristã. E aqui a gente tem que tomar cuidado para nós não afirmarmos, a gente não é desses, nós não somos dos tais. O que a gente precisa reconhecer é que mesmo entre o meio evangélico, mesmo entre a nossa cultura evangélica, a cruz deixou de ser um elemento central da nossa fé. Aqui não interessa as razões, seja por anticatolicismo, não importa as razões, mas o fato é que a cruz não é mais central, não é mais determinante para a nossa fé, não é aquele elemento que marca de fato a fé evangélica, uma fé baseada no evangelho. Conversando com os editores de Fiel, de Vida Nova e de Agnus, eu escutei o mesmo dos três. Se você quer que um livro encalhe, que um livro não venda, que você lance então um livro que fale de Jesus Cristo, que retrate Cristo na capa e que, por exemplo, seja um livro que trate, por exemplo, das duas naturezas de Jesus ou do seu estado de humilhação e exaltação ou do que ele fez na cruz. Esses livros não vão vender, ok? Você pode olhar o nosso catálogo, você tem uma boa amostragem do nosso catálogo evangélico aqui na nossa livraria, você tem essas três editoras ali representadas, a Shed, a Pesa estão ali também. Procure naqueles catálogos ali, livros sobre cristologia ou sobre a pessoa de Jesus, especificamente sobre a cruz de Cristo, você não vai encontrar. Por quê? Porque na medida que nós não compramos esses livros, as editoras não vão fazer um investimento para lançá-los. Elas vão lançar livros sobre o Espírito Santo, que vende bastante, vão lançar livros aí sobre a vida de oração, a espiritualidade, algum tema desse gênero, mas já que nós não compramos livros sobre a pessoa de Jesus, sua vida, sua obra, a cruz, o que ele oferece para nós a partir do seu sacrifício sangrento, as editoras param de lançar livros desse gênero. Então, mesmo nós que nos achamos conservadores, alinhados com a tradição protestante, não somos homens e mulheres que devoram livros a respeito de Jesus e que gastam tempo, de fato, meditando sobre quem Jesus é. Mas quem sofre o principal dano somos nós. Nossa espiritualidade, nossa devoção, nossas próprias comunidades, elas são deformadas porque Cristo deixa de ser central à nossa fé. Especificamente, o seu sacrifício no Calvário deixa de ser absolutamente central para a nossa fé. Mas, quando nós pensamos na Sagrada Escritura como um livro de história, como um livro de narrativa, nós precisamos reconhecer que a cruz é que domina a Sagrada Escritura. Se você pensa na Bíblia como um livro de história e narrativa, você pode pensar nos primeiros três capítulos de Gênesis como a problematização. Você tem uma situação que o ser humano não consegue resolver por si só, e todo o restante da história, até os evangelhos, ela é uma elaboração desse problema, mostrando que o ser humano por si, seja em Israel ou fora de Israel, não tem como entrar numa relação de paz com Deus vivo e com Deus eterno. E o clímax dessa história é a crucificação. Se você é um leitor atento dos evangelhos, você vai descobrir que mais atenção é dada pelos evangelistas às 24 horas finais da vida de Jesus, antes da sua morte na cruz, do que em todo o seu ministério anterior. Leia Mateus, Marcos, Lucas. Pensa, por exemplo, na noção de glorificação do Evangelho de João. Jesus, ao dizer que será glorificado, ele está falando da sua morte sangrenta no Calvário. Então, se nós pensamos na Bíblia como livro de história, e a Bíblia, de fato, é um livro de história, e ela contém, talvez, 60% ou 70% da Bíblia é narrativa, a cruz é que domina essa narrativa. Ela é absolutamente central à história da redenção como dada na Sagrada Escritura. É como se a sombra dos dois braços cobrissem tudo o que vem antes da cruz e tocassem tudo o que vem depois, tudo o que ocorre após a crucificação de Jesus Cristo. Se nós formos também leitores perceptivos das narrativas evangélicas, a realidade da ressurreição corporal de Cristo é fato, ela é um dado revelado na Sagrada Escritura, ela de fato aconteceu em nossa história, mas se você notar, mais uma vez, os evangelhos, o centro principal é a morte de Cristo no Calvário, naquela cruz de vergonha e dor. Antes de continuar, eu queria fazer um breve parênteses. Ontem, em meu workshop, e hoje de manhã o reverendo Heber também lembrou disso, ainda que a gente fale de reforma protestante, o certo seria nós tratarmos de reformas protestantes. Então, a reforma reformada, conectada com Zwinglio, Calvino, e entre outros, ela é uma das alas da reforma protestante do século XVI. A outra ala é a reforma luterana. E ontem eu tentei mostrar um pouco aí alguns quadros que de arte, de pinturas que emergem dessas duas tradições. Tentei estabelecer um pouco de comparação entre esses quadros, inclusive a forma que Rembrandt e Cranach retratam Cristo. Mas ali fora você tem uma bonita representação das portas de bronze da igreja do Castelo em Wittenberg, onde estão gravadas em latim as 95 teses. E eu mostrei isso ontem no workshop. No tímpano, acima daquela porta, você tem um quadro muito interessante, onde Lutero está de joelhos, prostrado diante do crucificado. Ele segura a Bíblia aberta, sua grande obra, a tradução da Sagrada Escritura para o alemão. Do outro lado, Melanchthon está ajoelhado, e se você notar, um pouco mais abaixo do que a Sagrada Escritura, Melanchthon tem a Confissão de Augsburgo apresentada diante do crucificado, mas é o crucificado que domina toda a cena. O crucificado está acima de Lutero e Melanchthon. O crucificado está, ele por assim dizer, está cobrindo a cidade de Wittenberg, que você vê no fundo. Eu imagino que muitos de vocês tenham parado ali e levantado uma sobrancelha meio desconfiados, outros torceram o nariz e coçaram a cabeça e pensaram: puxa, isso não é coisa de católico? Ok, obrigado. Colocaram aí o tímpano que está sobre a porta da igreja em Wittenberg. Será que isso é coisa de católico? Ok, mas lembra, o luteranismo é uma outra tradição. Luteranismo não é calvinismo. Lutero não é um tipo de calvino, anticalvino, precursor. Lutero e a sua tradição têm uma existência mais antiga do que a tradição reformada e tem uma série de contribuições para oferecer para nós, inclusive no campo da arte. Posto isso, aí pode avançar mais um quadro. Eu prometi ontem mostrar um outro quadro para vocês hoje, e durante a palestra você vai ver alguns pedaços desse quadro distribuídos entre os slides. Esse quadro que eu quero apresentar para vocês agora foi pintado por um homem chamado Matthias Grunewald. Sabe-se muito pouco a respeito da vida dele. Sabe-se que um pouco antes da reforma ele era pintor na corte do arcebispo de Mainz, ou Mungúcia, na Alemanha, e em algum momento, em 1512, ele deixa a corte do arcebispo, ele vai descer para Colmar, na França, e ele vai se dirigir a um mosteiro dos monges de Santo Antônio, e esse mosteiro era um hospital, e ele vai fazer um retábulo, e é chamado de retábulo de Inzenheim, para aquele hospital do mosteiro de Santo Antônio. Aquele hospital recebia homens que eram e mulheres vítimas de ergotismo, uma doença chamada fogo de Santo Antônio, muito dolorosa e que na época não havia cura, e recebia gente também vítima de lepra. Em algum momento, enquanto Grunewald está pintando esse quadro, ou pouco depois, a gente realmente não sabe, ele vem a se converter à fé evangélica. Philipp Melanchthon vai mencioná-lo em um dos seus textos, vai compará-lo, inclusive, a Dürer e o pai, o filho Cranach, como um dos grandes pintores evangélicos daquela época, e ele é celebrado no calendário luterano como um tipo de santo luterano e também no calendário episcopal. Mas esse quadro é muito bonito. E ele ilustra o ponto que eu quero destacar para vocês a partir de um escrito específico de Martinho Lutero, que é o debate de Heidelberg. Você, por favor, volte depois com calma em casa esse quadro. Você vai ver alguns detalhes muito impressionantes. A semelhança do tímpano que você tem sobre a igreja, a porta da igreja do castelo, o que domina a cena é o Cristo crucificado. E se você notar bem a forma como Cristo é retratado, ele é retratado para homens e mulheres vítimas de ergotismo e lepra como servo sofredor, como varão de dores. Se você anotar depois, você pode ampliar o quadro no Google, e você vai, isso encontra fácil aí, com boa visualização, Cristo como se desfaz diante dos homens. É como se pedaços do corpo de Cristo estivessem sendo caindo dele ali. As mãos crispadas de dor. A dor, o nosso Salvador é retratado como alguém que de fato sente dores. A dor, o sofrimento não é algo desconhecido do nosso Salvador, de Jesus Cristo. Então, Cristo é colocado, ou retratado, para homens e mulheres em dor excruciante, em sofrimento, como varão de dores, como aquele que sofre, como aquele que se identifica com doenças que eram praticamente impossíveis de serem curadas naquela época. De um lado, você tem Maria, a mãe do nosso Salvador, desmaiando e sendo apoiada pelo apóstolo João. Você tem Maria Madalena adorando o crucificado, uma imagem bem luterana. Deus que sofre é o que vai nos ajudar. Eu vou voltar a isso mais adiante. Do outro lado, você tem uma ovelha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao pé daquele cordeirinho, você tem o cálice da ceia cheio do sangue daquele cordeiro. E você tem João Batista com a Bíblia aberta. É, obviamente, uma imagem anacrônica. E lembra, eu falei isso ontem, o artista pode tomar esse tipo de liberdade, mas ele retrata João Batista como o arquétipo do pregador. O pregador tem a Bíblia aberta e olha o dedinho. O pregador, o verdadeiro pregador, aponta para o Cristo crucificado. E no fundo está escrito em latim: importa que ele cresça e eu diminua. Na medida que a gente for caminhando nossa palestra, eu vou destacar alguns detalhes desse quadro para tentar fixar e ilustrar alguns pontos que nós vamos tratar aqui. Adiante, então, gostaria de oferecer para os irmãos e irmãs agora de manhã o resumo do chamado debate de Heidelberg. Esse debate ocorreu em 28 de abril de 1518, exatos 6 meses depois de Lutero fixar na porta da igreja do castelo em Wittenberg as chamadas 95 teses. Esse debate foi extremamente importante naquela época. Aqueles que vão em Heidelberg hoje não vão encontrar mais o mosteiro dos cônegos de Agostinho. Ele foi destruído no século XVII, século XVIII, nas várias guerras que ocorreram na Alemanha. Mas o que você vai descobrir é que onde havia esse mosteiro, há uma placa de bronze no chão, dizendo que em 28 de abril de 1518, Martinho Lutero se dirigiu àquele mosteiro e ali ele proferiu o famoso debate de Heidelberg. Como eu disse, esse debate foi muito importante, não tanto pela tese desenvolvida, que eu vou oferecer para vocês já, mas porque um outro homem, chamado Martin Butzer, ele era um monge dominicano naquela altura, ele está participando daquele debate, ouvindo o debate, e ele ficou tão impressionado com a forma de Lutero debater e afirmar a absoluta centralidade da cruz para a fé evangélica que ele se converteu. Ele vai escrever para um amigo dele dizendo que Lutero parecia o apóstolo Paulo redivivo pela forma como ele argumentava e citava textos bíblicos, pelo domínio que ele tinha nos textos bíblicos e pela imensa paciência em responder às perguntas daqueles que estavam no debate. Nesse debate, e todo o texto que Lutero escreve, chamado Debate Heidelberg, vai girar em torno de uma distinção que ele faz entre a teologia da cruz e a teologia da glória. Ele vai usar essa distinção para julgar tudo que estava sendo feito na igreja cristã até então. Ele vai usar essa distinção como um critério absoluto para julgar o que está sendo feito, a devoção, a espiritualidade, o estudo, o tipo de liturgia que era empregada na igreja até então. Quando a gente lê o debate, apesar de ele não ter muitas citações de texto bíblico, o pressuposto de Lutero são as escadas que você encontra no Antigo Testamento. A primeira escada, você vai encontrar no Antigo Testamento, você encontra em Gênesis capítulo 11, versos 1 em diante, quando homens, num esforço idolátrico, tentam construir um tipo de zigurate, uma torre para chegar a Deus, a famosa Torre de Babel. Lembra? São homens e mulheres como nós, tentando pavimentar uma estrada, um tipo de escada para chegar a Deus. Qual é o final daquela busca idolátrica por Deus? Confusão. O texto bíblico vai dizer que Deus desce e Deus, irado com aquele esforço idolátrico dos seres humanos, vai bagunçar o idioma deles, eles não conseguem mais se entender, cada um segue o seu caminho. Imediatamente, na sequência, nós temos Deus chamando Abraão, Deus descendo. Mas você não tem ainda uma imagem da escada bem delineada ali, ainda que a leitura do texto já aponte para a gente a diferença da nossa tendência idolátrica de chegar a Deus, ou de tentar chegar a Deus, e o que Deus faz para vir a nós, escolhendo homens e mulheres pecadores, ou escolhendo talvez os piores pecadores por sua pura graça. Mas em Gênesis 28 é mais clara a ideia de escada. Em Gênesis 28, é Deus que faz a escada, é Deus que desce do céu, é Deus que vem a Jacó, seu servo. E a narrativa, ou melhor, a revelação de Deus para o seu servo é tão impressionante que ele vai dizer: Betel, aqui é a casa de Deus, levanta-se o memorial, Deus vem. Não somos nós que nos aproximamos de Deus, nós não temos como construir escadas para chegar a Deus, nós não temos como tentar chegar a Deus por nossa própria razão, por nosso própria mortificação, por nossa própria experiência mística, mas é Deus que vem. Então essa linguagem das escadas que já estão presentes no livro de Gênesis permeiam toda a construção de Lutero no debate de Heidelberg. O que Lutero vai colocar é que a igreja medieval, da qual ele fazia parte, estava tentando chegar a Deus por meio de escadas que eles estavam tentando construir e não pelo próprio caminho de Deus. Então vamos pensar um pouquinho no que vem a ser essa escada da glória ou a teologia da glória. Segundo o reformador, a teologia da glória é a tentativa do ser humano de chegar a Deus de forma imediata, de ter um vislumbre imediato de Deus, de chegar a Deus sem mediação e tentar encontrar Deus em obras de poder, de sabedoria e de glória. Mas Lutero vai lembrar que sem cruz isso é impossível. Por quê? Porque sem cruz a nossa tendência é constantemente distorcer quem é o Deus revelado na criação e quem é o Deus revelado na Sagrada Escritura. A passagem bíblica que a gente pode ter em mente aqui é Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, quando é dito que Deus se revela claramente na criação, mas os seres humanos, por causa da sua própria impiedade e injustiça, porque, segundo Romanos 5, 12 a 21, os seres humanos estavam em Adão quando ele caiu, esses seres humanos distorcem a revelação de Deus clara e preferem adorar a criatura e não o Criador, preferem adorar homem, ave, quadrúpede e réptil. E por isso Deus está irado contra eles, Deus é contra eles. Então Lutero vai lembrar que se de um lado os cristãos medievais queriam ter um vislumbre imediato do poder, da glória e da sabedoria de Deus, em termos bíblicos, isso era uma impossibilidade. Isso lembra alguns cristãos cantando aquela música Eu Quero a Deus, e acho que a gente vai parar de cantar essa música até quando olhar para o lado e tem um montinho de cinza ali, porque a pessoa cantando foi fulminada, porque ela está pedindo uma impossibilidade. Nós não conseguimos chegar a Deus de forma imediata por causa do nosso pecado. Sem cruz isso é impossível. Não temos como ter um vislumbre de quem Deus é, como diz Lutero, nu, pelado. Lutero era bem pitoresco e tinha seu senso de ironia bem afiado também. A teologia da glória, então, segundo Lutero, tentaria chegar a Deus por meio de três escadas. E a primeira escada seria a escada da especulação. E aqui Lutero tem em vista muito do trabalho dos teólogos filósofos da Idade Média, começando especialmente com Abelardo de Paris, no século XI para o século XII. A ideia desses teólogos é que o critério para se fazer teologia é um domínio de Aristóteles. É necessário conhecer Aristóteles, e Aristóteles daria, por assim dizer, não só a estrutura lógica para fazer teologia, mas ele também ofereceria a linguagem da teologia, ele ofereceria, inclusive, a forma de estruturar o esforço teológico que era feito nas universidades medievais. E, no caso aqui de Abelardo, o primeiro princípio dele é que ele só colocaria sua fé, ele só viria a crer naquilo que é racional. Lutero vai rejeitar isso em outros dos seus escritos com muito vigor. Ele vai dizer que esse tipo de esforço racional para fazer a teologia, que não está subordinado à revelação, é crer na frauda, na prostituta do diabo, que é a razão autônoma. Mais uma vez, Lutero era bem pitoresco, com uma língua bem afiada. Quando ele queria, ele podia ser bem rude. Mas o que Lutero está rejeitando aqui? A ideia de que a filosofia se torna uma norma para ler a Sagrada Escritura. Então, em grande medida, os membros da igreja não teriam acesso a esse tipo de norma extra Sagrada Escritura. Nós vimos aqui um vídeo há pouco, colocando a tradição acima da Sagrada Escritura, e o que você tem que ter em mente é que é uma tradição bem particular, eivada de filosofia aristotélica, que foi rejeitada cabalmente por Lutero a partir desse debate em Heidelberg. A ideia, então, de que uma apreensão de uma certa corrente filosófica se tornaria norma para ler a Bíblia. De certa forma, o trabalho teológico aqui é tornado um tipo de gnose, onde a maior parte dos membros da igreja não tem acesso a esse tipo de norma extra-bíblica para interpretar a Bíblia, então a igreja fica refém do magistério, fica dependente do magistério, e a igreja não pode agora interpretar a Sagrada Escritura de acordo com a luz dada pelo Espírito Santo. Mas essa escada não está longe da gente. Nós podemos pensar nas faculdades teológicas dominadas pela teologia liberal, tão velha, mas tão presente ainda em nosso meio. Nessas faculdades, existencialismo, marxismo, agora até mesmo politicamente correto, é tornado um tipo de norma para julgar a Sagrada Escritura. Quem curte mais teologia filosófica, gosta mais de teologia filosófica, pode lembrar, por exemplo, de Rudolf Bultmann, Paul Tillich, os vários teólogos da libertação aí que dominaram a cena teológica latino-americana, década de 70 e 80. Todos eles entenderam que a escritura não é de todo suficiente. É necessário aderir a um certo tipo de padrão filosófico para interpretar essa Sagrada Escritura e torná-la relevante para homens e mulheres no período contemporâneo. Mas isso, segundo Lutero, é tentar construir uma escada para Deus. É tentar pavimentar de novo o caminho para os céus por meio de Babel. O fim último disso é confusão. E se você conhece um pouco teologia, você deve lembrar que as teologias protestantes e católicas do século XX foram todas teologias de curta duração, durando no máximo 10 anos, outras 5 anos, outras 1 ano, e aí passa. E aquela teologia vai embora, o tempo passa, a teologia vai embora. Por quê? Porque elas atrelaram o esforço de querer entender a revelação de Deus a uma filosofia externa à Sagrada Escritura, que não é parte da revelação divina. Um outro tipo de escada para tentar chegar a Deus seria as boas obras. E nós conhecemos várias dessas histórias de monges medievais tentando aplacar a ira de Deus por meio de obras meritórias que vão se degenerar rapidamente em legalismo. Aliás, quando irrompe a peste negra no século XIV, no norte da Itália, na Alemanha, surgem grupos flagelantes que foram condenados como heréticos pela igreja medieval, mas que, de certa forma, foram incorporados na espiritualidade popular medieval. Aquelas pessoas se desnudavam e começavam a flagelar suas costas na tentativa de aplacar a ira de Deus diante da crise da peste negra, que não sabia como surgiu e depois também não soube como ela terminou. Tão surpreendente foi o fim dela. Mas esse tipo de escada está presente no nosso meio. A gente pode pensar em nossas igrejas mais conservadoras e mesmo pentecostais. As várias regras não escritas que são o critério último para julgar a santificação e a espiritualidade dos membros de nossas igrejas, certas bebidas que nós não podemos tomar, certas comidas que nós não podemos comer, certas roupas que nós devemos vestir ou não, né? O Augusto brincou com sola gravata essa semana, usar barba ou cavanhaque ou ter o rosto liso. De onde nós vemos da escritura esse tipo de regra dada? Não existe. Mas nós tornamos esse tipo de regra, durante muito tempo, um tipo de critério para agradar a Deus, um tipo de critério para se chegar a Deus, um tipo de critério para nós termos um tipo de segurança quanto à nossa salvação. É mais uma tentativa de chegar a Deus por meio da escada, no caso aqui, a escada das boas obras, a escada do legalismo. E uma terceira escada que Lutero vai desafiar, a escada do misticismo. A ideia de que Deus se revelaria em intervenções dramáticas, visões, milagres, curas, a noção de que a vida cristã seria uma constante vitória espiritual, a ideia de alguns monges medievais é que por meio da purgação, a eliminação do pecado em si mesmo, aquela pessoa poderia ter uma iluminação de quem Deus é, e é tudo retratado como escada, né? Então o primeiro degrau seria a purgação, o segundo degrau é a iluminação, isso poderia conduzir o fiel a terceiro degrau, que seria uma contemplação imediata de Deus em suas obras de poder, em suas obras de sabedoria, em obras de glória. E essa escada está presente no nosso meio também, em nossas igrejas. A grande parte da compreensão pentecostal e carismática de vida cristã pressupõe esse tipo de escada. A espiritualidade é medida pelo tipo de obras de poder ou tipo de experiência que o fiel tem. Nota, as três escadas, totalmente desconectadas de Cristo, elas são dependentes de outro fundamento que não Cristo crucificado. Dependem da especulação, dependem de legalismo e boas obras, e dependem do misticismo, das experiências que a pessoa tem com Deus. E essas três escadas são completamente rejeitadas por Lutero. Deixa eu ler uma passagem do debate dele em Heidelberg, que é bem esclarecedora sobre esse ponto. Ele, de fato, diz, Lutero diz assim: pelo fato de ignorarem e odiarem a cruz, ele está falando desses que militam nesses três caminhos, eles necessariamente amam o contrário, ou seja, amam a sabedoria, a glória, o poder, etc. Por essa razão, semelhante amor o cega e endurece ainda mais. Por essa razão também, a sede de saber não é satisfeita com a sabedoria adquirida. Pelo contrário, é atiçada ainda mais. Tampouco o desejo de glória é satisfeito pela glória alcançada. Nem o desejo de dominar é satisfeito pelo poder e pelo império. Nem a fome de elogios é satisfeita pelo elogio. Talvez você já tenha topado com gente que, como Lutero coloca para nós aqui, eles nunca se satisfazem com essas três escadas, eles estão sempre mudando, às vezes vão passeando pelas três escadas, nunca satisfeitos. Talvez você já tenha vivido assim. Você tem que adaptar o seu ministério. Não, isso aqui não deu certo, deixa eu mudar para outra escada. Ok, tento lutar com essa escada, não, ela não deu certo, vou lutar, mudar para outra escada, assim sucessivamente. Aquele que milita nessa área, aquele que caminha nessa via, nunca satisfeito, sempre tentando buscar glória e poder e sabedoria em outra fonte que não onde Deus se revelou, que é na cruz. Lutero vai destacar que antes da queda, o homem era capaz de conhecer a Deus diretamente. Nós lemos em Gênesis 2 que havia comunhão no jardim. Deus, por assim dizer, passeava com seus jardineiros pelo jardim. Mas Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, versos 1 a 7, eles caíram. E a queda é real. Alguma coisa aconteceu. E isso que acontece ali leva a uma ruptura entre os nossos primeiros pais e o Criador, leva a uma ruptura entre os nossos primeiros pais. Se você quiser localizar o começo da guerra dos sexos, ela começa em Gênesis 3, e vai ocorrer uma ruptura entre os nossos primeiros pais e a criação. Tudo muda. Um ponto curioso na narrativa de Gênesis 3 é que os nossos primeiros pais tentam se aproximar do Deus vivo vestidos de folhagens, e eles são rejeitados por isso. Deus mesmo providencia o sacrifício de um animal para que eles sejam revestidos com a carcaça daquele animal sacrificado, para que a comunhão seja restabelecida. Então, após a queda, Lutero vai lembrar que é impossível que o ser humano veja Deus de forma imediata. É necessário, agora, um sacrifício, um mediador, para que o ser humano volte a comungar com Deus, volte a ter uma relação de amizade com Deus. O pecado inclui aqui a morte espiritual, os seres humanos eles perdem a capacidade de se relacionar com Deus, e a prova de que eles estão mortos espiritualmente é que eles morrerão fisicamente. Morte física, entrando na história, em Gênesis 3, como juízo de Deus pelo pecado de nossos primeiros pais, e como eu mencionei na terça-feira, o fato que nós estávamos em Adão é provado pelo fato de que todos nós morremos. Nós herdamos o pecado de Adão, a culpa de Adão, e todos morremos por causa do pecado de Adão e porque estávamos em Adão quando ele pecou. Deus agora, então, é o Deus oculto. Deus agora é o Deus que se esconde. A redenção é o único meio pelo qual a comunhão destruída pode ser restaurada. E nós já vemos isso naquilo que Ernest Kivan, colega de Bill Barclay, diz num livro dele, que nós temos o proto-evangelho em Gênesis 3:15. Já em Gênesis 3:15, nós temos a promessa que haverá um mediador de sangue que pisará a cabeça da serpente, que trará uma redenção consumada no devido tempo. E todo o restante da história bíblica é um desdobramento daquele pequeno evangelho dado em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento, nós vamos descobrir que Deus não se revela no Antigo Testamento em intervenções miraculosas, em vitórias militares, templos, palácios, mas o lugar que Deus encontra o seu povo no Antigo Testamento é no propiciatório, onde a ira de Deus é satisfeita, onde a ira de Deus é aplacada pelo sacrifício de um animal inocente. Como diz o texto bíblico, você faria bem em grifar esse texto na sua Bíblia, Êxodo 25, verso 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo que eu te ordenar para os israelitas. O lugar onde Yahvé, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus do Pacto, encontra o seu povo no Antigo Testamento, é no propiciatório, onde ele mesmo é satisfeito pelo sacrifício do inocente. E como eu já tenho dito desde o começo da palestra, o Novo Testamento vai enfatizar com muita força esse ponto. Aqui nós podemos lembrar de 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ouve com atenção. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O clímax da história do Novo Testamento, que, por assim dizer, é o cumprimento da promessa dada no propiciatório do Antigo Testamento ao sacrifício bendito de nosso Salvador. É o fato de que nosso Cristo, o eterno Filho de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, foi levantado em completo despojamento no Gólgota. Ele foi esmagado pelo meu pecado e seu pecado, morrendo no lugar dos piores pecadores. Esse é o centro da narrativa da Sagrada Escritura. E a gente entra então no que é a teologia da cruz. De acordo com Lutero, a teologia da cruz conhece a Deus no lugar onde ele se oculta, na cruz. O credo reza: eu creio em Deus, o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E essa é uma verdade presente em toda a Sagrada Escritura. Um homem ou mulher não pode ser considerado um cristão se não crer que Deus é o Todo-Poderoso. E Deus o Pai e Deus o Filho partilham dessa onipotência. O que deve nos surpreender é que em algum momento entre 30 e 33 depois de Cristo, esse eterno Filho de Deus, que na eternidade, antes que existisse tempo, espaço e matéria, esse Filho que já existia em glória com o seu amado Pai, ele se reveste de carne humana, nasce de uma virgem numa manjedoura mal cheirosa, ele trilha o seu caminho de obediência, e em algum momento nessa data ele é levantado no madeiro, morrendo morte de criminoso e de pior criminoso, se entregando no lugar de pecadores. O Deus Todo-Poderoso se entrega por nós. Um dos textos que eu julgo mais fantásticos do Novo Testamento quanto a isso é Atos 20, 28, um texto que tem desafiado, inclusive, aqueles que militam na área de manuscriptologia bíblica, e o texto diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. O nosso Deus sangra, e ele sangrou no Calvário. Isso ofende aqueles que tentam chegar a Deus pela teologia da glória. Isso ofende aqueles que confiam em especulação, boas obras e misticismo. O Deus Todo-Poderoso que divide o seu todo-poder com o seu Filho, O Filho vem a nós, é dado a nós, não numa explosão de curas e sinais e prodígios, mas ele é dado a nós da vergonha da cruz, no despojamento da cruz, considerados fraqueza e loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Então, Deus é conhecido na Sagrada Escritura, não na força, mas na fraqueza. Não na demonstração de poder, mas na exibição da graça que sofre na cruz, a fim de redimir o homem do pecado e da morte. Portanto, Lutero vai dizer o seguinte, e ele está falando para teólogos aqui, mas se aplica a nós. Assim, não basta nem adianta ninguém conhecer a Deus em glória e majestade, se não conhece também na humildade e na ignomínia da cruz. Segundo Lutero, a teologia da glória levaria os seres humanos à justiça pelas obras, a confiar na justiça pelas obras e em realizações pessoais. A teologia da glória é uma teologia centrada no esforço religioso, no esforço idolátrico do ser humano. Esse ser humano tentando chegar a Deus, como que podendo apresentar para ele algum tipo de obra meritória. Mas a teologia da cruz vai desafiar e rejeitar a teologia da glória, rotulando-a como idolátrica, rotulando-a como arrogante, como tola. A teologia da cruz vai repudiar todas as realizações do homem, afirmando que é Deus que fez tudo em Cristo para efetivar e preservar a salvação. Portanto, Deus só é conhecido e adorado na cruz e somente na cruz. Presta atenção no que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Outro texto que vale a pena grifar junto com 2 Coríntios 5, 18 a 21 também. Olha o que Paulo diz, presta atenção. E a vós, quando estáveis mortos dos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, presta atenção, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Perdoando todos os nossos pecados. E apagando o escrito da dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou deles. Irmãos e irmãs, olhem o texto. Primeiro, nós fazemos alguma coisa? Contribuímos em algo no texto para a nossa salvação? Fazemos algo para a nossa salvação? Nada. Deus fez tudo em Cristo. E voltando à palestra de terça-feira, o que é surpreendente aqui é que aqueles que confiam no sacrifício do Salvador têm todos os seus pecados perdoados. O escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz e já não é um peso de acusação contra nós. Então, meu amigo, amiga, se você acha que você vai ser salvo pelo seu arrependimento no último suspiro, você crê em salvação pelas obras. Você não descansa ainda no crucificado. Você não entendeu ainda o que é a glória da justificação dada pela graça e recebida pela fé somente. Você não entendeu ainda o que Cristo fez no Calvário. Aqueles que descansam em Jesus têm todos os seus pecados perdoados. O escrito da dívida lhes foi removido. E não é só isso. Na fraqueza do crucificado, na fraqueza do Deus que sangra, o diabo é esmagado. O diabo é derrotado. A imagem aqui é uma imagem bem forte do mundo antigo, que remete a gente aos desfiles de triunfo do mundo romano. Quando os generais entravam em Roma, desfilando em carruagem, e junto com as tropas vitoriosas, e vinham seminus, humilhados, amarrados, todos os bárbaros foram derrotados nas fronteiras. Muitos de nós devem pregar coisas do tipo, quando Cristo foi crucificado, o diabo foi vitorioso, quando Cristo ressuscitou, o diabo foi derrotado. Irmãos e irmãs, na cruz, nesse lugar de tortura, dor, humilhação, na cruz, que era o sacrifício reservado aos piores bandidos e aos rebeldes, Satanás é esmagado e completamente derrotado, como nós aprendemos nas páginas do Novo Testamento. E essa obra de Cristo, ela é completamente eficaz. Cristo não abre uma possibilidade de que isso venha a acontecer, mas o que Cristo garante fazer na cruz, ele de fato faz. Os pecados são todos perdoados, o escrito da dívida é removido, e ele é vitorioso sobre os principados e as potestades. Essa noção da teologia da cruz, ou da centralidade da cruz, ou do caminho da cruz, é tão forte para Lutero, que ele vai dizer que somente os que ensinam a teologia da cruz podem ser chamados de teólogos de verdade. Ele diz o seguinte: não se pode designar condignamente de teólogo quem enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por intermédio daquelas que são feitas. Mas sim, quem compreende as coisas visíveis e posteriores de Deus, enxergando-as pelo sofrimento e pela cruz. Qual é o ponto de Lutero aqui? Ele não está rejeitando a revelação natural, mas o que Lutero quer lembrar é que o critério último para julgar toda a criação, para interpretar toda a criação, é a cruz, como lugar onde o nosso Salvador foi esmagado para propiciar-nos diante do seu amado Pai. Portanto, o grande lema da teologia de Lutero, que acompanhou ele até o final da vida, isso é espelhado nos quadros que a gente tem visto aqui, é: prega-se a única coisa, a sabedoria da cruz. Esse era o grande lema da carreira de Lutero. Bom, posto isso, deixa eu tentar fazer algumas aplicações para a gente aqui e mostrar como nós precisamos, de fato, celebrar a cruz como centro da nossa fé. Primeira aplicação, a relação da cruz e a salvação. Como eu tive a ocasião de tratar disso na terça-feira, nós somos salvos pela livre graça de Deus. É a livre graça de Deus que é a base da nossa salvação. E essa livre graça de Deus vem a nós no sacrifício de Cristo na cruz. É o sacrifício de Cristo na cruz que resolve um problema que nós experimentamos, mas nós não temos como resolver. Nós precisamos ser justificados, redimidos e perdoados. Nós não conseguimos justificar nós mesmos, a gente não consegue redimir nós mesmos, a gente não consegue perdoar nós mesmos. Nós precisamos disso. Só que isso vem de fora de nós, isso vem extra nós, isso vem por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é aquele que, de fato, resolve esse problema em que todos nós estamos inseridos. Pensa, por exemplo, nos cultos afro. Geralmente, volta-se a uma encruzilhada, semana após semana, para oferecer um tipo de sacrifício ali. Só que como aquele sacrifício é dado por um ser humano, a pessoa nunca tem segurança de que aquele sacrifício, de fato, aplacou a divindade. Ela tem que voltar e voltar e dar sacrifício sempre para tentar achar algum tipo de paz e propósito da sua existência, algum tipo de senso de perdão que cubra suas faltas. Nós, humanos, não conseguimos resolver esse dilema, mas Deus resolve em Jesus, o Deus homem. Ele não só nosso representante de Deus, não só morre como nosso representante, aquele que não cometeu pecado, morrendo como pecador fosse, mas porque ele também é Deus. Ele oferece um sacrifício único, que não é repetido, e que tem poder para cobrir todos os nossos pecados e vencer o diabo e seus demônios. A gente pode aprender sobre isso pensando em Romanos capítulo 3, versos 24 a 26. Eu já tenho citado esse texto aqui de passagem, mas é um texto importantíssimo também. John Stott vai dizer que talvez seja o texto mais importante do Novo Testamento sobre o que Cristo fez no Calvário. Enquanto eu estou lendo, pensa, o que eu faço para a minha salvação? Olha o que o texto diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. De um lado, Deus faz tudo em Cristo. Tudo que nós precisamos para ter esse problema resolvido é dado em Jesus Cristo. Jesus é nossa propiciação. Ele remove a ira de Deus sobre nós. Jesus é nosso redentor. Ele nos tira do maldito mercado de escravos onde nós estávamos presos. Escravos ao demônio, aos demônios, escravos ao pecado. Cristo é o nosso justificador. Deus permanece justo e agora, por meio de Jesus, coloca a sua justiça sobre nós, de tal forma que agora a gente é contado como homens e mulheres justos. Mas quem recebe esses benefícios dados na cruz? Aquele que crê. E mais uma vez, a fé não é um tipo de obra meritória que a gente desenvolve, a fé é dom divino, a fé é autodenúncia, a fé é o reconhecimento que nós não temos nada para trocar ou barganhar com Deus, tudo que nós precisamos para sermos novos homens, novas mulheres, foi dado no Calvário, foi feito no Calvário, naquela cruz de vergonha e dor. E, mais uma vez, a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, não exige que a gente escolha Jesus ou que tome a decisão por Cristo. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas o Novo Testamento exige que a gente tenha fé em Jesus, confie somente na sua morte sacrificial, na sua morte vicária. Quem é suficiente para essas coisas? Por si só, quem consegue colocar fé em Jesus? A gente tem que clamar: Deus, me dá fé. Deus, aumenta a minha fé. Me ajuda a colocar meus olhos somente em Cristo. Então a cruz é absolutamente central para a doutrina da salvação e para a mensagem evangelística da igreja. A cruz é central para a própria igreja. Quando a cruz deixa de ser central à igreja, essa igreja se torna uma caricatura. Irmãos e irmãs, um espanto de muitos de nós quando viajam para fora é descobrir igrejas batistas e presbiterianas e congregacionais, mesmo pentecostais, com cruz. O fato de nossas igrejas não terem cruz e campanário se dá simplesmente a uma questão política do século XIX, quando o nosso imperador Dom Pedro II deu liberdade de culto para os protestantes, mas ele não permitiu que os lugares de reunião protestantes tivessem aspecto externo de um templo ou um lugar de reunião distintamente diferente da igreja católica. A cruz é central para a igreja. Domingo após domingo, a cruz precisa ser oferecida para a igreja, e a cruz oferecida por meio da pregação fiel, a cruz oferecida por meio do batismo, a cruz oferecida por meio da santa ceia, esses sacramentos administrados com correção e com piedade. Quando a igreja deixa de ter a cruz como seu centro, mais uma vez, ela é desfigurada. O melhor exemplo aqui é a igreja na Alemanha. Quando Hitler chega ao poder em 1933 na Alemanha, 80% da população alemã era cristã, ou evangélica, ou católica. E eles receberam Hitler de braços abertos como um tipo de salvador e restaurador da nação alemã. Chega a ser até... É complicado ler, por exemplo, Oswald Schmidt sobre a visita que ele faz à Alemanha. Ele julga que Hitler é um sinal que Deus está dando à Alemanha em 1933 e as igrejas voltando a ser cheias. E ele acaba julgando que há um avamento na Alemanha ali quando Hitler assume o poder. Mas... A igreja da época de Hitler era produto da teologia liberal. Uma teologia que tinha vergonha da cruz, uma teologia que rejeitou a Sagrada Escritura como revelação absoluta, como critério último de fé, o juiz último de toda a controvérsia, como diz a Confissão de Westminster. Uma igreja que tinha vergonha de uma presença sobrenatural de Deus presente na comunidade. Com isso, eles trocaram a cruz latina, pela cruz gamada, a cruz de braços partidos. E o final dessa história nós sabemos bem: a Alemanha totalmente destruída, 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Desses 6 milhões de judeus, 1 milhão e 500 mil eram judeus alemães. Desses 1 milhão e 500 mil judeus mortos no Holocausto, mais de 80% deles eram judeus convertidos ao catolicismo ou ao protestantismo, eram cristãos que foram mortos no Holocausto. Quando a igreja deixa de ter a cruz como um elemento central da sua fé, quando a igreja deixa de ter Cristo como sua única mensagem, o Cristo crucificado como a sua única mensagem, essa igreja, ela é julgada por essa mesma cruz, essa igreja é pesada e julgada, e ela deixa de ser igreja, se torna outra coisa que não a igreja de Cristo Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador de Cristo não tem o direito de mudar a mensagem do seu rei. O embaixador, ele prega as exatas palavras do seu rei. E como embaixadores, como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 19, o embaixador prega a reconciliação que é dada em Cristo Jesus. O embaixador suplica para que outros homens, outras mulheres que ainda não creem em Jesus, eles se reconciliem com Deus por meio de Jesus, porque Jesus, que não tinha pecado, foi feito sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que a gente recebesse a justiça que vem de Deus. Então, uma igreja que é igreja cristã precisa ser igreja centrada na cruz. E a cruz tem que ser oferecida pela pregação fiel, pela correta e fiel administração também dos sacramentos. Uma penúltima aplicação: a cruz e o mal. O que nós aprendemos, então, na Sagrada Escritura, a partir das percepções de Lutero, é que o poder de Deus não é representado por espada, carruagem, palácio, mas, e aqui tem um paradoxo, e Lutero gostava de paradoxos: o poder de Deus é revelado na cruz, que é associada à infâmia e ao fracasso. O Deus Todo-Poderoso demonstra sua onipotência em sua morte sangrenta na cruz. O nosso Deus que na sua glória trina e eterna criou céus e terra, com todo o seu poder vem a nós na cruz, lugar de ignomínia, de infâmia e de fracasso. O que nós aprendemos então é que o nosso Deus, o Deus cristão, o Deus que se revela na Escritura, ele escolhe a dor, escolhe ficar ao nosso lado no meio da dor. Duas histórias para ilustrar o ponto aqui. A primeira vem de Elie Wiesel, um famoso judeu que sobreviveu a Auschwitz. Ele escreveu um livro famoso chamado A Noite. E nesse livro ele conta a história de três pessoas que fogem do campo de concentração e são capturadas depois pelos SS. E entre esses três havia um menino de 11 anos, muito magro, subnutrido. E todos os judeus da ala desses três pessoas que fugiram são colocadas, perfiladas no inverno, e elas estão ali para ver a morte daqueles três pessoas como exemplo para que nenhum deles fuja mais do campo de concentração, do campo de extermínio, em Auschwitz. E aqueles três pessoas são colocadas sobre caixotes, a corda é colocada no pescoço daqueles três homens, e os guardas chutam aqueles caixotes, e os dois homens, os dois mais velhos, morrem na hora, e aquele menino de 11 anos fica agonizando na forca, enquanto os homens da SS estão debochando dele. Porque o menino é muito levinho, subnutrido, ele não tem peso para que a forca faça o seu trabalho quebrando o pescoço dele. Elie Wiesel conta que enquanto eles estão perfilados ali na neve, vendo aquela cena horrorosa de agonia, alguém sussurra: onde está Yahvé? Onde está o Eterno? E outra pessoa diz: o Eterno está onde ele sempre esteve, ali, naquela forca. Joan Erickson Tada, uma das grandes heroínas evangélicas do século XX e século XXI, ficou tetraplégica com 17 anos. Ela foi se exibir para alguns amigos e pular de uma cachoeira. Ela não sabia a profundidade daquele lago ali, e ela acabou batendo com a cabeça no leito daquele lago e ficou tetraplégica. Ela já era cristã e ela ficou com muita raiva de Deus. A semelhança de Jó, ela não conseguia entender como Deus a tratava de forma tão dura, tanta rudeza. 17 anos, não conseguia mexer o corpo do pescoço para baixo. E uma amiga a visitou, meses depois, e essa amiga, muito sem jeito, não sabia o que dizer, ficou quieta ao lado de Johnny durante algum tempo. E lá pelas tantas, a amiga dela vira e diz para ela: você já meditou no fato de que Cristo ficou paralisado na cruz também? E a Johnny disse que quando ela ouviu isso, foi como se a mensagem cristã brilhasse com força de novo na vida dela. Ela tinha um Salvador que foi esmagado na cruz e que se identificava com toda a dor dela. E só o Evangelho oferece isso para a gente. Como Dietrich Bonhoeffer escreve em Tegel, em 1944, preso por resistir ao nazismo, só Deus que sofre é o que pode ajudar. O nosso Deus vem a nós, não na demonstração de poder, não por meio de sinais e prodígios, ainda que isso possa acontecer, mas ele vem a nós, em primeiro lugar, por meio da dor e do sofrimento que ele sofreu no Gólgota, na cruz. E a cruz lembra que não há um único sofrimento que nós passamos que não tenha sido padecido por Deus em Cristo Jesus. Nenhum outro credo, nenhuma outra religião, mesmo ideologia, tem algo que se assemelhe a essa mensagem. Deus não apenas salva-nos na cruz. Deus não apenas determina a mensagem que a gente deve pregar na igreja por meio da cruz. Mas Deus se identifica com nossa dor e nossa miséria, nosso fracasso na cruz, no Gólgota, naquela cruz de vergonha e dor, onde o eterno Filho de Deus, que era um com Deus, mas não se aferrou a isso, não se agarrou a isso, ele foi levantado como o servo sofredor, como o varão de dores. O Cristo sofredor não abandona o seu povo. O companheiro de nosso sofrimento triunfa sobre o pecado e a aflição na cruz para conduzir-nos para um lugar que não haverá dor. Portanto, à semelhança de João Batista, a função dos verdadeiros pregadores é apontar para Jesus crucificado. Irmãos que militam na pregação, professores de seminário, professores de escola dominical, missionários, missionárias, centrem a mensagem de vocês no Cristo crucificado. Magnifiquem o Cristo crucificado. Destaquem que o centro da nossa fé é Deus vindo a nós em carne e sendo levantado na cruz por causa do nosso pecado e para a nossa justificação. Apontem o tempo todo para Cristo. Tudo mais é acessório, tudo mais é secundário. Cristo é o centro da nossa fé. E o Cristo crucificado, ele, é ele que nós temos que apontar. Se nós queremos, então, honrar a tradição que surge 500 anos atrás, de fato, nossa fé tem que ser baseada em somente Cristo e mais nada. Ele é o único fundamento da igreja. Não há outro fundamento posto. Ele é o centro da nossa fé. Então, como João Batista, nós temos que todo o tempo apontar para Jesus crucificado dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Membros de comunidades evangélicas aqui, insistam com seus pastores, seus mestres, pregadores, para que eles preguem e coloquem o Cristo crucificado diante de vocês. Como Calvino vai retratar de forma tão bonita, que vocês exijam isso dos seus pastores e mestres, e de tal forma eles preguem Cristo crucificado, que é como se colocasse diante de vocês uma pintura do nosso Salvador, sangrando por causa de nosso pecado, sustentando a ira de Deus para que nós fôssemos recebidos agora em sua comunhão. Por fim, deixa eu ler Lutero. Uma última frase dele, um sermão sobre Estevão, que ele pregou na véspera do Natal. Eu não sei quantos pregariam algo parecido aí, às vésperas de celebrar a encarnação do Verbo, mas preste atenção na linguagem dele. Lutero não é um homem domesticado, ele não está para brincadeira. Olha o que ele diz aí. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isso surpreende? Lembrem-se que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas do batismo, cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente, não fisicamente como num bordel, ninguém observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Que preguemos dia após dia. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Vamos orar, depois nós vamos cantar Rude Cruz para encerrar nossa manhã. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito, nós adoramos o Teu nome, nós celebramos a glória que há na eternidade, que é desfrutada por Ti, ó único Deus, Pai, Filho e Espírito. As nossas palavras são poucas e falhas para descrever a maravilha que Tu és, o Deus uno e Deus trino. E, ó Deus, a gente não entende por que num pacto assumido entre, um pacto interno assumido em Ti mesmo, Tu enviaste Teu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Ó Deus, nós confessamos agora que todos nós juntos, éramos dignos do inferno e da condenação eterna. Ó Deus, nós confessamos que não há nada de bom em nós, não há um centímetro nosso de bondade, tudo que fazemos é maculado, tudo que fazemos é manchado pelo pecado, pela nossa própria vaidade, pelo nosso próprio egoísmo. Mas o Senhor, num lance de amor e de graça, enviou Teu único Filho para ser morto na cruz, para receber em si mesmo o Teu desprazer contra o nosso pecado, contra a nossa transgressão e iniquidade. Ó Deus, a gente não entende a maravilha, a profundidade, a glória, a beleza dessa graça. Ó Deus, ajuda-nos, dá Teu Espírito para nós, ajuda-nos a responder ao que o Senhor fez na cruz em Jesus com fé, e fé constante, fé crescente, fé devota, fé alegre, fé operante. Ó Deus, aumenta a nossa fé, ajuda a nossa fé. Ó Deus, ajuda-nos a termos vidas que celebrem a crucificação de Jesus, a sua morte vicária em nosso lugar, em nosso favor. Ajuda-nos a anunciar essa morte para outros homens e outras mulheres. Ajuda-nos a pregar e ministrar por meio do batismo da ceia essa morte vicária para outros irmãos e irmãs. Ajuda-nos a sermos consolados. Ajuda-nos a sermos curados pelo que o Senhor fez em Teu Filho ali na cruz. Nós imploramos também, ajuda-nos, ó Deus, a ansiarmos a vitória que vem da cruz, a vitória no último dia, quando nós veremos Cristo triunfante, voltando em glória, cavalgando para vencer, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com as estigmatas em suas mãos e pés e peito e testa. Ó Deus, ajuda-nos a de pé aguardarmos o grande triunfo do crucificado no último dia. E ajuda-nos a celebrar esse triunfo, a celebrar essa glória que nós já vemos na cruz e esperamos no último dia. Em nome de Jesus que nós oramos, nosso único Salvador. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.